Olá, muito bom dia. 8:42. Estamos chegando com o programa Gente que Faz aqui na Miriam Caravaggio neste sábado, dia 15 de agosto de 2026. O programa Gente que Faz é um programa que convida pessoas da nossa comunidade, da sociedade, que tem trabalhos nas mais diversas áreas, da educação, da cultura, do esporte, do lazer, da economia, do direito, das lideranças comunitárias, da religião, militares, enfim, pessoas que têm trabalho na comunidade. Hoje nós estamos recebendo aqui o professor da Universidade de Caxias do Sul, professor João Inácio Pires Lucas, quem é da área do jornalismo e talvez das humanas. Conhece o professor, foi professor de muitos que estão na audiência, inclusive, aqui do programa Gente que Faz. Professor no curso de jornalismo, depois vai dizer em outras áreas que o professor atua. Cientista político, né? Cientista político, e vai contar um pouco da sua vida, da sua trajetória pessoal e também profissional aqui no programa de hoje, que o programa tem esse objetivo. Nós já vamos saudando o professor João Lucas. Bom dia.
Bom dia.
Professor, só dá um pulo no microfone em cima ali, tem uma chavezinha em cima aí, puxa ela para cima. Aí, beleza.
Isso. Bom dia.
Prazer tê-lo aqui na Rádio Miriam, pessoalmente pela primeira vez. Ou não, já veio?
Não, aqui na rádio eu já vi, vim, assim, faz uns 3-4 anos, mas sim, já. Muito comentei aqui sobre as eleições e sobre as guerras.
Sim. Isso. É que, eventualmente, quando tem esses momentos, a gente busca as pessoas que especialistas no assunto, né?
Sim.
Então, professor, esse programa, como é um programa que tem a finalidade de fazer o convidado contar a sua história profissional e pessoal, aquilo que ele quiser contar, né?
Sim.
Cada um, né, sabe até onde pode ir, né?
Perfeito.
Então, esse é o objetivo. Então, eu gostaria de começar bem lá no início mesmo,
sim,
ainda que redundante seja.
Sim.
Professor João Inácio Pires Lucas, ou o João Inácio Pires Lucas, nasceu aonde? Como é que tudo começou?
Olha, eu sou de Porto Alegre, né? Nasci lá na Beneficência Portuguesa, ali na Independência, né? Quase na frente da Santa Casa. E tudo assim, ó, se nós formos ver bem a história das pessoas, sempre tem assim umas casualidades, né? Minha mãe, ela nasceu no Mato Grosso do Sul, né? Hoje é do Sul, né? Na época, perto ali de Campo Grande, mas de pais gaúchos que foram assim separados, né? O meu avô, se eu não me engano, ele meio que da região do Alegrete, a minha avó de São Borja, até tinha uma fofoca que ela tinha nascido ali na Argentina. E eles foram lá para Mato Grosso e faziam parte de uma comunidade gaúcha, assim, tem muita foto lá dos meus avós, assim, dos CTGs lá, e todos se conheceram. E lá pelas tantas, né, eles voltaram para o Rio Grande do Sul, assim, já um pouco mais com idade, assim. Daí minha mãe veio, e o meu pai, ele era de Caçapava, sendo que a minha avó, ela tinha vindo da Espanha, da Galícia. Talvez tenha sido uma primeira família, assim, espanhola ali de Caçapava do Sul. O meu avô, por parte paterna, eu acho que era de Cachoeira. E lá pelas tantas eles vieram para Porto Alegre, né? Eu acho que tinha assim, muito emprego. Só que o meu pai, ele começou a ser jogador de futebol, né? Então ele jogou, assim, na época se chamava aspirante.
Aspirante.
Ele jogou, acho que no Inter Santa Maria e tudo, ele veio jogar no Grêmio. Mas ele se machucou, assim, ele não deu continuidade, mas ele... Diziam que ele era muito bom jogador, assim. E gremista, então ele era gremista fanático. Só que ele gostava de futebol, né?
Sim.
Então, me lembro desde pequeno, né? Acho que uma das coisas mais importantes da minha vida foi o futebol, assim, porque o meu pai, ele... ele costumava ir tanto no antigo Olímpico lá, né, quanto no Beira Rio. Ele ia nos dois, assim, e me lembro bem, assim, né, numa época mais romântica, que ele, nós íamos assim na geral lá do Beira Rio, e ele dizia, não, eu sou gremista, mas eu trago meu filho que é colorado, né, e nunca teve problema.
Você já era colorado desde então?
Desde pequenininho, assim, eu... E ele ia na torcida do Inter e dizia, assim, quando, né, às vezes ficava ali conversando, ah, eu sou torço pro Grêmio, mas meu filho é colorado, trago ele. E nunca deu problema nenhum, ao contrário.
É.
E o pessoal até gostava, assim, né? É. Mas eu também ia no Olímpico, né? Ficava secando lá, assim, né? Sozinho. E... Porque a minha mãe também era um super colorado. O pai, ele era bem gremista, assim, mas ele gostava de futebol. Então eu...
Sim.
Eu me criei indo nos dois estádios, assim, toda... Ia praticamente duas vezes por semana no futebol, porque eu tinha jogo ou no Beira-Rio ou no Olímpico, né? E chegou a algumas pequenas ocasiões de ir nos dois ao mesmo tempo, assim, né? Ali nos anos 70, né? Então, eu diria que o futebol, assim, desde pequeno, fazia parte da minha vida, assim, todo final de semana ia no jogo, durante semana, às vezes.
Sim.
Às vezes o pai não me levava, assim, se tivesse muita chuva, alguma coisa... E ele não perdia um jogo, assistia tudo que tinha de futebol, não tinha tantas opções como hoje, mas sim, todos os jogos...
Hoje, né? Ele não saía da frente da televisão.
Hoje ele ficaria direto, né?
Sim.
Então, futebol, se eu fosse destacar alguma coisa, Zé, assim, da minha infância, da minha juventude, assim, foi o futebol, né? Eu assim, também, desde cedo, também gostava, assim, né, do movimento estudantil, me envolvia, assim, mas... Eu diria que o aspecto mais forte, assim, que era um assunto permanente em casa, era o futebol.
E teu pai trabalhava com o quê?
Ele era corretor de imóveis.
Corretor de imóveis.
Corretor de imóveis. Então, ele era muito interessante, porque o escritório dele era a Rua da Praia, né? Então, ele ficava... Ele, claro, tinha a sede, mas ele ficava caminhando, ele ficava tomando cafezinho, então ele ficava caminhando, e ali ele ficava falando com os clientes.
Que Porto Alegre tem muito disso, né?
Sim.
Desse cafezinho, conversar.
Isso, né? Então ele ficava na Rua da Praia. Então, eu lembro que às vezes eu ia com ele, assim, então ele ficava ali, sei lá, ia perto da Praça da Alfândega, e subia ali quase até a Independência, e ele ficava ali caminhando, ficava conversando e fazendo os negócios ali, né? E a minha mãe, ela trabalhava na Universidade Federal. E, então, também essa coisa da universidade sempre foi uma coisa presente na minha vida, assim, desde o início, né? E morávamos ali perto do centro. Então, eu também, de jovem, assim...
Só você muito... de irmão ou tem mais?
Eu tenho uma irmã,
uma,
né,
irmã,
que é 2 anos mais velha. Então, assim, a minha vida era muito ir ali no centro, ir nas livrarias, né, ali nas esquina democrática, na Praça da Alfândega, né, e nos cinemas, né, Cacique, cinema Avenida e futebol, assim. Eu sempre gostei, né, de cinema, essas coisas, então era muito de ir no cinema. E no futebol, assim, eu... Depois, quando meu pai faleceu, eu ia, assim, com alguns parentes, com uns amigos, ia sozinho. Acho que teve vários campeonatos que eu fui em todos os jogos lá no Beira-Rio. Daí eu comecei a ir menos no Olímpico.
Sim.
Mas eu ia também, assim, né? Às vezes até... Daí, quando eu comecei a namorar minha esposa, o pai dela também muito colorado também, os irmãos, muito de ir no Beira-Rio e tudo. E às vezes eu ia até com meu sogro, assim, na secar. Quando... Caxias ganhou o Campeonato Gaúcho do Grêmio.
2000?
Eu fui nos jogos lá na torcida do Grêmio, mas torcendo pro Caxias.
Eu tava trabalhando naquela noite lá, me lembro. Noite mais fria da minha vida.
Eu acho que já tinha tido um jogo no primeiro turno, alguma coisa assim, que o Caxias ganhou, né?
No primeiro turno, o Caxias foi campeão do primeiro turno.
Em cima do Grêmio.
Ganhou lá na de virada.
Sim, eu tava lá nesse jogo.
De virada, 2-1.
Sim.
E depois aí teve a decisão aqui, foi 3-0.
Eu acho que no segundo turno, acho que o Inter ganhou alguma coisa. O Caxias ganhou do Inter.
O Grêmio eliminou o Internacional.
Sim, e daí o... No, aí os jogos finais também, né? Aqui e lá, né? Porque aqui foi...
Aqui foi 3-0 pro Caxias.
0, né?
Eu trabalhei nesse jogo também. É, 2000, tava na São Francisco. É. Na equipe de esporte da São Francisco. Mas foi aqui, foi um passeio. As duas noites mais frias da minha vida.
Com o Ronaldinho Gaúcho,
Ronaldinho Gaúcho, sim, o Grêmio tinha... Imagine.
Era um bom time.
Bom time. Eu acho que era o Antônio Lopes, o treinador do Grêmio. É sim, Antônio Lopes. É.
Não, não, ele era o do Tite, né, no Caxias. Do Grêmio eu não me lembro quem era o treinador.
Antônio, eu acho que era, se eu não estiver enganado, pode ser que esteja, porque eu puxei o Antônio Lopes na cabeça, sim, mas eu acho que era.
Uhum.
E que botou o Ronaldinho jogar no lado esquerdo,
uhum,
pra pegar o Paulo Turra. O Paulo Turra deu uma surra nele a noite toda, né?
Sim.
Me lembro, é, foi um baita jogo. Então, tava lá naquela noite.
Sim.
Poxa,
eu tô bem torço pro Caxias, né? Torço, sim, pro Inter e pro Caxias. Então, nossa, né? Torcida forte.
E ali, professor, quando você era jovem, criança, ainda pivetinho, ali andando pra lá e pra cá, indo nos jogos com o pai e tal, pensava o que na vida? Assim, o que eu vou ser na vida? O que, que eu quero fazer na vida? Pensava em alguma coisa?
Eu sempre gostei muito, assim, na época do colégio e tudo, de ler histórias, uhum, assim, né? Por exemplo, essas obras, assim, a Odisseia, essas coisas tudo, eu lia, né? Eu lembro que lá em casa nós tínhamos todas essas obras mais clássicas, uhum, né? Os Don Quixote, e eu sempre gostei muito de ler, assim, né? Eu ficava muito em casa, era garoto de apartamento, né? Gaúcho, sim, de apartamento, assim, que... E quando a gente morou sempre muito perto do centro, então não era meio inóspito, assim, não, era bem diferente do que é hoje, assim, uhum, mas difícil brincar na rua, assim, né, com ruas movimentadas, sim, né, do centro, então era muito guri de apartamento, né, e não é hoje com todas essas tentações de celulares, sim, e computadores, né, a televisão ali tinha poucos canais, e tudo bem, passava uma programação, assim, de desenho, essas, uhum, coisas, mas eu gostava mais, assim, de ler, né, assim, de estudar, uhum, então sempre fui muito, achava, né, que talvez fosse para essa área mais social, assim, né,
uhum,
a minha mãe, por exemplo, ela em casa, assim, não se discutia muito política, assim, né, mas a minha mãe, ela tinha trabalhado no governo do Brizola, uhum, né, na época que ele foi governador, então ela era muito fã do Brizola, e comentava, assim, volta e meia, essas questões, mas não tinha discussão, mas eu achava que não sabia se eu ia ser professor, mas eu achava que eu ia lidar com essas áreas, assim, de história, uhum, de literatura, né, e tanto que quando foi se aproximando lá da época do vestibular, né, que é, uhum, quando a gente começa a decidir, sim, realmente, né, aí eu botei ciências sociais e direito, né, eu até comecei fazendo os dois cursos, era bem coisa assim de humanidades, sim, né, que me atraía. E como eu sempre fui muito falante, né, eu, por exemplo, quando eu tava na quarta série, né, na época, né, lá que era o primeiro grau, eu era o locutor oficial do colégio, assim, das atividades, sim, né, eu era o Faustão do colégio, então tinha lá Páscoa, tinha Semana Santa, que tinha, assim, sim, atividades, eu era o locutor do colégio, na quarta série. Então eu sempre fui muito falante, assim, né?
Que colégio era, público. Não?
Era o Paula Soares, atrás do Palácio Piratini.
Uhum.
E eu, então sempre fui muito disso, e era muito de falar nas aulas e tudo, então eu achava, assim, que eu ia, uhum, ser alguém que falasse, e essa área da humanidades, né? Então foi muito natural, assim, eu fazer ciências sociais, né? Sociologia e direito, e pensando, assim, que eu ia ser um... Aí eu vi que eu ia ser professor, assim,
uhum,
né? Então, desde pequeno, eu não me lembro, assim, eu queria ter jogador, sim, de futebol também, né? Por óbvio, sim, né? Eu cheguei até a fazer uns testes no Grêmio, até porque eu tenho um primo. Na época, esse meu primo, ele era médico das categorias de base do, uhum, Grêmio. Então, ele... Falei com ele, tudo, fazer uns testes lá, né? Eu também, assim, jogava direitinho, sim, né?
Uhum.
Mas aí, como era Grêmio, e eu estudando, assim, né, daí, sim, eu vi que o meu negócio era estudar, assim, mas eu sonho quase todo dia jogando bola, assim,
sim,
né, meus principais sonhos para dormir é eu jogando bola, assim, no Beira-Rio, ali, jogando no Inter, trocando os passos com o Patrick ali, né, e meu estilo de jogo, assim, era, sim, tipo Romário, assim,
sim,
né, assim, pequenininho lá na frente, mas goleador, eu me lembro, sim, assim, até quando eu ficava jogando, assim, acho que minha última fase na época tinha prática desportiva na faculdade, uhum. né? Então eu fiz futebol de salão, né?
Sim.
E eu me lembro que era o goleador, assim, eram, sei lá, eram uns 50, 60 alunos Sim. lá na ESEF, lá, né, uhum. assim, na URGS. E eu acho que fui o goleador lá daquele período, Sim. assim. Eu sempre fui lá, ficava na frente, não marcava muito atrás, né?
Sim.
Ficava na frente, mas eu tinha boa pontaria, não estava assim forte.
Uhum.
Então eu sempre fui goleador, assim, né? Que... Tipo Romário, assim, né?
Na...
Eu fico indignado, Zé.
Sim.
Quando eu vejo, assim, os Borré.
Sim.
Quando eu vejo os Alejandro, quando eu vejo os Carbonero e tantos outros do Inter, assim, na frente do gol, às vezes, e dando um chute pra cá e pra lá. Eu diria assim, perderia pouco daqueles gols lá Sim. que eles perdem.
É que a gente fica pensando, porque o pessoal diz, não, errar faz parte do jogo, tá, faz parte do jogo, mas só eu fico pensando o seguinte, professor, agora fazendo um parênteses, né? Eu toco violão. Eu não, vamos
sim,
supor.
Sim,
embora eu arranho um pouquinho,
sim.
né? Mas assim, eu toco violão, sou tocador de violão, profissional no violão. O que que eu faço quando eu pego o violão? Entende? Eu vou tocar dentro do ritmo, dentro da nota, porque eu sou profissional disso. Vivo disso. O jogador de futebol, o que que ele faz? Joga futebol. Aí o cara tem a camisa 9, o cara é um atacante. Qual que é a função do atacante? Fazer gol?
Fazer gol.
Ele pode errar, pode errar.
Sim, né?
Mas... Cara, é a função dele, ele é um jogador de futebol, se não bastasse, ele é o cara que tem que fazer gol. Tanto é que a vocação dele, tanto é que ele pegou a camisa 9 porque ele tem vocação para fazer gol. Você não teria vocação para ser zagueiro, vocação para fazer gol. Então, o que que ele tem que fazer?
Gol.
Tem que fazer gol. Ele pode errar de 3, errar 2, errar 1, pode, é do jogo. Mas não sempre... E aqueles Sim. erros, assim, que tu vê como é que o cara que é jogador de futebol erra isso. Eu não consigo entender.
Eu suspeito, né, que eles têm, assim, né, treinamentos, assim, né, uma coisa importante, mas acho que não mais tanto como se tinha no passado.
Eu acho que é isso.
Porque eu me lembro de piá, eu ia, assim, de piá com os meus amigos, às vezes faltava um professor, a gente ia lá no Beira-Rio, por exemplo, que era fácil do estudava atrás do Palácio Piratini, então a gente pegava ali a Borges e assistia o treino. Eles ficavam horas chutando no gol. E daí tinha aquele Abílio de Freitas.
Abílio,
né?
dos Reis.
Abílio dos Reis.
O velhinho, conheci ele.
Então,
conheci.
Me lembro assim que a gente ficava Nossa. Ali, né? Ele chegava e jogava a bola com a mão alta, assim, os caras tinham que chutar de primeira. Aí ele jogava rasteiro, os caras tinham Sim. que chutar. Eles ficavam horas ali chutando, então... mesmo que eles não tivessem aquela habilidade, assim, aquele Sim. dom, eles aprendiam.
E né? cobrando faltas.
E cobrando né? faltas, ficavam horas ali cobrando né? falta, me lembro. Eu era mais piado, tinha o Rubem Paz.
Rubem Paz,
ele dele. Que chutava umas faltas boas. Assim, era uma falta ali, era meio gol, sim, assim, sim, né? Sim. Então ele ficava treinando ali horas, né? Nossa, assim.
Mas o treino, aquele treino que botava o titular contra os reservas,
Sim.
não existe mais treino.
Pois é, então a gente via
era
ali.
Era treino mesmo, né?
Era bem isso. Eles ficavam assim, eles tinham esses jogos e depois eles ficavam treinando esse tipo de jogada ali, né? Chuta aqui, chuta ali, né? A gente cansava de ficava lá e ficava zoando, assim, quando Sim. eles erravam, assim. Mas era outra coisa, né? Eu acho que agora, claro, os treinos eles valorizam, acho que o preparo físico e aqueles treinos funcionais, e fica correndo aqui, correndo ali.
Mas não surge muito. E também fechado, né?
A gente também nem sabe.
Tem alguns que dizem que, eu acho que não sei se é o Guerrinha que diz, mas tem alguém que diz que o treino fechado é para esconder a ruindade.
Pô, eu suspeito que seja isso mesmo.
Então é isso. Então é bem isso aí mesmo. Porque se tu pegar, você pegar aí. Eu não gosto, às vezes, de falar muito do passado, porque as pessoas podem dizer, não, então lá no passado era tudo maravilhoso.
Não
era. Só que nós estamos falando de um setor que era.
Com certeza.
Diferente.
Com certeza. Eu acho que hoje o preparo físico, né? Eu me lembro lá de 79, ali com o Mário Sérgio.
O Mário Sérgio.
Ele dificilmente talvez jogasse hoje, né? Porque é aquela intensidade, né? Aquela coisa, e ele era um jogador. Então mudou bastante esse aspecto. Eles são mais atletas hoje, né? Assim, de correr e aquelas coisas todas. Agora, essa parte, assim, desses tipos de habilidade de cruzamento, de falta. Me lembro, assim, vinha o Zico, vinha o Zenon. Dicá, quantos outros, assim, tinha falta, tu já sabia que era gol. Tipo, eu já nem batia, botava a bola no meio de campo ali, que era gol, né? E do Inter também, né? E o Zéder, nossa, Éder terror, a do Grêmio, estava de longe lá no Gasperim. Valdomiro, assim, a falta era uma coisa. Hoje tu tem falta ali, tu tipo assim, bom, né?
O Jair cobrou muita falta.
O Jair, me lembro de um Grenal. 70, 80, 81 ali do Jair, que tava, ele tava meio, não renovava o contrato, acho que era o José Asmuso, o presidente do Inter. Aí ele tava assim, meio enrolado o contrato. Tá, teve um Grenal e o Manga era o goleiro do Grêmio.
Isso.
Que ele deu uma falta, assim, um golaço, aí me lembro que entrevistaram o José Asmuso, porque eu vou dobrar agora o contrato do Jair. Aquelas coisas, assim, né, do Império Otomano lá no Beira-Rio, né, começou com o José. Eu vou dobrar o contrato do Jair, porque, nossa, foi, eu acho que o Falcão deu um toquinho, assim, pra ele, ele fez uma curva assim no Manga.
É, mas veja bem do que nós estamos falando. Nós estamos falando de Falcão, Jair, Mário
Sérgio, não, também é um pouco. É um pouco dramático.
A gente é cruel, né? Trazer esses caras para comparar hoje, né?
Sim. É. Sim. Hoje, quem que seria um jogador bom, assim, que estivesse à altura desses, né?
Olha, o Alan Patrick seria reserva. O Alan Patrick no auge.
É reserva.
Ele brigaria por ali, mas olha.
Não, ele é um bom jogador. Auge, acho que ele é melhor agora, com mais idade, do que quando ele era mais novo.
Ah, sim. Mas quando ele chegou há 2 anos atrás no Inter, eu acho que ele brigaria por uma titularidade,
sim,
né?
Não, Ele. Porque quem mais, assim?
Olha. É difícil você achar, vai pegar o Bernabé e nem sei se jogava.
Não, eu acho que o Bernabé no ataque, eu acho que ele, tipo o Lula ali, que era aquele ponteirinho esquerdo, o Silvinho. Ia estar disputando ali, né? É. Mas não na defesa, né? No ataque. Silvinho ali, né?
É. Então, e para por aí. É, tipo, não vai muito longe.
Não, né? Acho que o Carboneiro, por exemplo, o Carboneiro ele é meio disciplinado, assim, né? Mas ele tem um potencial.
É preguiçoso.
Né? Preguiçoso.
Às vezes a bola passa na frente, ele deixa passar nem da bola, né?
Eu acho que naquela época lá, que tinha assim, o Ademir Keifer e tudo, esse atual centro-médio do Inter, ele é um centro-médio bom.
O Vilagra.
Eu acho que Vijagra. Se for ver ele com o Ademir Keifer ali, eu acho que ele é melhor que o Ademir Keifer.
É, tu pegou o Ademir Keifer pra não falar de Falcão.
Não, porque o Inter ele ficou bastante esse Ademir Keifer ali, nossa, né? Ficou bastante ali. Então, assim, ó, claro, dependendo da época, sim, mas nessa época do Falcão e Caçapava ali, não ia ter condições.
Muito bem, 9-4, e por falar em Falcão, Caçapava e Companhia Limitada, você escolheu o hino do Inter? Vai. Escolheu do Inter, vai do Inter. Tem alguém que escolhe o hino do Grêmio, né?
Sim.
Então, é o que diz.
Arte Sagrada, variedades em artigos religiosos como bíblias, terços, imagens sacras, canetas, camisetas personalizadas, presentes, decorações, chás, ervas medicinais, temperos e muito mais. Rua Rui Barbosa, 27A, Centro de Farroupilha, WhatsApp 99133-2813 e o telefone 3412-1846, sem fechar ao meio-dia. Arte Sagrada, 365 dias levando fé.
Cansado de acordar indisposto? Talvez esteja na hora de trocar o seu colchão. Na Lia Colchões você encontra qualidade, conforto e condições imperdíveis para renovar o seu descanso. Colchão de casal a partir de R$ 999 e conjunto box de casal a partir de R$ 1.499. Aproveite as condições especiais, entrega rápida e um atendimento que há 30 anos conquista a confiança de clientes. Passe hoje mesmo na Lia Colchões e descubra como uma boa noite de sono pode transformar o seu dia. Lia Colchões, em Farroupilha e Bento Gonçalves.
Tem dias que começam assim, outros de um jeito diferente. E tem aqueles que mudam tudo. Para nós da Unimed, isso não é rotina, é paixão pela vida. Porque viver de verdade é aproveitar cada momento com a segurança de ter o melhor cuidado sempre por perto. Unimed Serra Gaúcha, paixão pela vida.
Moinho Buratti, matéria-prima selecionada assegura o bom gosto e a qualidade de seu produto. Sua refeição fica melhor com a farinha de milho Buratti. Qualidade, tradição e respeito ao consumidor é nosso compromisso. Rio Buratti, terceiro distrito. Telefone 3259-2084. A melhor farinha de milho para suas receitas.
Os produtos do frigorífico Santa Clara são sempre especiais. Sabe por quê? Eles são feitos com carne suína selecionada, com procedência garantida. Seus temperos e receitas exclusivas criam um sabor único. Tudo é irresistível e cheio de sabor. Para saber se é Santa Clara, é fácil. É só ver se deu água na boca. Santa Clara, o puro sabor da serra.
Pro sabadão, vantajão! Cerveja Skin latão só R$ 2,89. Costela bovina em tiras congelada R$ 25,90 o quilo. Água mineral 500 ml só R$ 0,69. Chocolate em barra Neugbauer 80 gramas R$ 4,97. Sobrecoxa de frango IQF pacote 1 quilo R$ 9,90. Confira mais ofertas no aplicativo do Clube Vantajão.
Preço baixo é vantagem.
Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Muito bem, 9:10, 9:10, estamos de volta, é o programa Gente que Faz, aqui na Miriam Caravaggio, neste sábado, conversando com o professor João Inácio Pires Lucas. Bem, professor, então, conviveu ali no centro de Porto Alegre, depois termina o segundo grau e aí vem a questão do vestibular. Como é que foi? Direto e fez o cursinho? Que escolheu o que para fazer vestibular, a faculdade?
Eu fiz ali o cursinho unificado ali.
Unificado.
com Regis ali, aquele professor que depois até teve um problema com o filho, que foi criada aquela organização ali, Vida.
Ah, sim, é.
Vida alguma coisa.
Começou a balada segura
isso,
ali, né?
Isso. Uhum. E o Cláudio Moreno, que até vi agora, ele, me lembro que logo, ele gostava dessa coisa da mitologia grega e tudo, eu vejo ele até comentando agora sobre os seus filmes, ele escreveu um livro sobre Troia, o Cláudio. Claro, eu estudei ele no Paula Soares, né, e sentia, assim, né, algumas carências, né, era um colégio bom ali, público, atrás do Palácio Piratini, mas acabei fazendo um cursinho, né, para reforçar, assim, né, e aí eu tinha, assim, essa dúvida, né, direito e das ciências sociais. Eu acabei começando ali os dois, né?
Uhum.
Tinha história também, né? Mas eu achava assim que as ciências sociais, como tinha assim, sociologia, ciência política, né? Eu acho que já afinava mais, assim, eu não tive muita dúvida assim, em relação a isso. E eu comecei o direito, mas aí o direito assim, gostei assim, um pouco essa coisa lá das leis, assim, essas decoreba de lei, né? Aí o meu perfil mesmo sempre foi de pesquisa, né? Eu desde o início assim, já era monitor da disciplina de pesquisa, essas pesquisas de campo, né? De fazer entrevista e logo eu comecei a fazer pesquisa, pesquisas assim, eleitorais, essas coisas assim, né? E daí nesse aspecto eu me identifiquei bastante e gostava também de estatística, essa parte mais empírica, quantitativa da sociologia, né? Aí foi.
Então você faz vestibular para...
Ciências sociais.
Ciências sociais. Né?
Na URGS.
Na URGS.
Uhum. Daí eu passei. Assim. Isso em 87. Não, eu comecei em 87. Acho que o vestibular eu devo ter feito em 86, ali.
Uhum.
Início de 87. Eu me lembro que eu fiz um vestibular, assim, acho que foi meio naqueles testes que a gente também,
sim,
já fazia.
Uhum.
E que tinha um Grenal no Olímpico, era um final do gauchão ali, devia ser de 84, sei lá. Aí eu me lembro que eu fiz meio, aí tinha um provão e depois, aí eu me lembro que eu saí do provão, tinha um primo meu me esperando, aí nós fomos lá pro Olímpico e me lembro que deu umas confusões assim, num intervalo, sei lá, que deu umas correrias ali na torcida do Inter, eu até perdi as provas ali, que eu tava sentado em cima das provas, tipo, mas era assim mais pra ver como é que era. Me lembro disso, assim, né? A sorte é que quando eu fiz mesmo, não tinha jogo.
Sim.
Pra me atrapalhar.
Ficou focado,
eu fiquei focado ali, né? Que era duas fases, tinha um provão, que daí o provão tinha, era dois dias, que daí tinha, assim, um dia de matemática, essas coisas, outro dia de história.
Sim,
aí depois tu fazia, depois o que tu fazia mais pro teu curso ali, daí era mais literatura. E literatura eu me lembro que eu acho que eu acertei todas, eu acho que eu era, sempre fui muito leitor, assim, Machado de Assis, e Aloísio de Azevedo, e Álvares de Azevedo, e Érico Veríssimo, então eu era super bom em história, literatura, e sabia, então, que eu tinha que fazer um curso na área de humanidades, né? Não ia conseguir fazer uns cursos na área, eu não gostava muito assim de biologia, essa coisa matemática, assim. Biologia eu gostava assim da professora, né? Que era uma professora bem bonita, assim, né? Então todos os alunos, assim, eram fã da professora de biologia, mas eu sempre gostei assim de história e tudo, então acho que era por ali, né? Não tinha muito como fugir disso.
E durante o curso tu tinha convicção de que entraria nessa área?
É, eu acho que daí quando começa a fazer, porque o curso das ciências sociais, ele tem três ênfases, assim, né? Sociologia, antropologia e ciência política. E também era um curso muito junto com a história e a filosofia. Então eu fiz mais disciplinas de história do que precisava e mais de filosofia. E eu quase estava terminando o curso, todo mundo achava que eu ia fazer sociologia, depois pós-graduação, mestrado, essas coisas. Mas aí eu acabei fazendo ciência política, se eu não me engano, era o que no semestre que eu me formei, só tinha seleção para ciência política, depois fazer o mestrado. Então eu acabei fazendo, meio que decepcionei os professores lá que achavam que ia ser da sociologia. E eu fiz a ciência política, eu também gostava bastante, mas porque tinha seleção ali, né? Porque às vezes é isso na nossa vida, né? E fiz e depois aí também não saí mais.
Aí tu fez a pós, né?
Isso, é o mestrado em ciência política.
Mestrado em ciência política, lá em Porto Alegre mesmo.
Isso, é. Eu mais ou menos emendei, assim, né? Aí quando eu tava terminando o mestrado, que eu queria, assim, né, começar, assim, a ter uma experiência, né, docente, aí eu, como a minha namorada na época, né, assim, a família aqui de Caxias e Bento, né, aí visitando os parentes, eu vou lá na UCS para ver, aí eu vi que tinha uma seleção, né, ia ter um concurso, né, então eu mal terminei o mestrado e fiz o concurso aqui na UCS e passei, e nunca mais saí.
Isso foi lá pelos anos...
96.
96, 30 anos.
É, 30 anos atrás.
30 anos atrás.
Aí coincidiu, porque daí eu vinha, assim, na época, minha namorada, né? A gente vinha, assim, passear aqui em Caxias. A gente ficava na casa de uma tia dela, ali na Visconde de Pelotas. E eu me lembro assim, ah, vamos lá na UX conhecer essas coisas. Aí cheguei, né, no Bloco H. Falei com a Marlene, que era a secretária do Bloco. Ela disse, não, vai ter concurso aqui. Daí eu me inscrevi, fiz e passei.
E a tua esposa é de Bento?
Ela nasceu em Caxias.
Nasceu em Caxias.
Mas a família dela é pequena, aqui em Caxias, Sareta.
Sareta.
Que tinha até metalúrgica ali. Uhum. E o pai dela é o Antenor Ferrari, né? Que foi deputado e tudo assim, que é de Bento, né?
Sim, 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 sim.
Só que eles moravam já há muito tempo em Porto Alegre, né?
Uhum.
Eles moravam em Porto Alegre porque o pai dela, o Antenor Ferrari, ele fez direito aqui, logo ele foi trabalhar no MDB, ele lá na Assembleia Legislativa, assim, né? Em 70 e poucos, assim, né?
Sim.
E ele se elegeu deputado, acho que em 78, e ele já trabalhava lá no partido, essas coisas assim, acho que desde 76, por ali, se eu não me engano. Então eu conheci a minha esposa e tudo, ela também fazia ciências sociais, né? Lá em Porto Alegre, na universidade.
Uhum.
E mas seguido nós vínhamos assim para Caxias, para Bento, né?
Uhum.
E daí numa dessas vindas, já estava no final ali do mestrado. E na verdade, em 94, o meu sogro, ele se candidatou, né? Ele tinha sido deputado, depois ele figurou suplente de deputado federal, acho que em 90. Aí em 94 foi a última vez que ele concorreu a deputado estadual. Eu me lembro de ter vindo para cá e já fazer umas pesquisas aqui na região para ele, assim, para ver como é que ia ser o voto. E me lembro de dizer assim, olha, em Carlos Barbosa, a pesquisa que está mostrando que vai fazer uns 300 votos. Ele fez 300 votos. Falei lá em Bento, ia fazer uns mil e poucos, sei lá. E eu sei que deu bem certo já. Para deputado, que é uma pesquisa difícil de ser feita, são muitos. Então eu já começava a conhecer a região, assim, né? Daí eu queria sair da Universidade Federal, assim. Eu não gostava, assim. Eu sempre fiz o movimento estudantil, né? Essas coisas. Era com representante discente nos conselhos universitários, essas coisas, assim. Tinha. Achava uma bolha, assim, né? Então eu queria mais uma coisa, trabalhar num outro lugar, assim, né? Então aqui calhou bem, assim, né? Era bem o que eu queria. E tô aqui até hoje.
Quando você faz ali o mestrado em ciências políticas, definiu que tua vida seria seria docente.
Sim.
E universidade.
Eu diria assim, era o que eu tentaria fazer, né?
Sim.
Porque como eu já ia me especializando em pesquisa, né, eu poderia também ter ido para essa área da pesquisa, assim, tipo dos Ibope, Datafolha, né? Porque uma coisa que eu criticava muito no curso de Ciências Sociais é que ele era um curso que ele não formava, assim, para o mercado de trabalho, assim,
sim.
Né? Eu sempre, como estudante, e eu também, na época do mestrado, eu era representante discente, né? Então eu questionava muitos professores que faltava para as pessoas ter uma formação que para além da universidade.
Sim.
Porque em tese o que era mais fácil seria das pessoas seguirem a carreira acadêmica, só que uma minoria seguia a carreira acadêmica.
Sim.
E daí o pessoal ficava meio assim, né? Não tinha aquela, ó, vamos trabalhar em assessoria, vamos trabalhar no poder público, fazer empresa, sei lá, né? E daí eu buscava isso e eu já começava a me especializar bem nessa parte de pesquisa, né? Análise de dados, pesquisa quantitativa, né? Então eu acho que eu seguiria esse caminho, mas aí a docência me permitia também, né? Então como eu já sempre fui muito falante, sempre fui muito atuante, assim, para mim não foi muito difícil. Me faltava um pouco, assim, essa formação mais didático-pedagógica, assim, mas eu meti as caras e fui. E acho que já desde o início, assim, né? Tive um bom feedback, assim, né? Das minhas aulas e tudo. Então, vi que era aquilo ali.
Sim. E aí, professor, passa na Universidade de Caxias do Sul em 96?
Isso, 96.
E já começa a trabalhar aqui no...
Isso,
em
agosto.
Em que cursos?
Então, eu entrei em 96, né? No segundo semestre, agosto. E daí eu já trabalhei com o direito desde então, né? Porque lá no direito, né, tinha as disciplinas de de política, ciência política, já tinha sociologia, né? Trabalhei também durante muito tempo assim, com as disciplinas de pesquisa, iniciação à pesquisa, aí era um pouco mais para vários cursos, né? Mas também muito sempre perto do direito. E serviço social também, né? A universidade, ela criou, assim, por um período ali, a sociologia, né? Mas eu sempre trabalhei com direito, assim, né? Disciplinas de ciência política, sociologia, pesquisa, né? E eu diria assim que os outros dois, que também, né, assim, na época da graduação, né, eu trabalhei durante muito tempo, assim, eu também, assim, em cursos de especialização também, essa parte da metodologia da pesquisa, mas eu sempre tive muito próximo, assim, né, então, do direito direto, assim, né, desde sempre, mas também do serviço social, da comunicação, né. Esses eu destacaria, assim, como tendo um entrelaçamento maior, assim, sempre estar nas disciplinas, né, para comunicação, tá, para o serviço social, para o direito. Né.
A comunicação era sociologia da comunicação?
Isso, é sociologia.
Sociologia da comunicação.
Tinha teoria política.
Teoria
também,
política, é. Teoria
e
política.
Tinha sociologia. Então eu, né, como tinha outros colegas, então eu pegava, do direito eu acho que eu peguei sempre, né? E eventualmente pegava assim também com muita frequência da comunicação.
Ainda tem essas disciplinas?
Sim, eu tenho, esse semestre eu sou professor da sociologia da comunicação.
Porque eu me formei em 97 e nunca mais tive contato assim com o curso.
Eu sou professor já há vários semestres, assim, da sociologia da comunicação.
Bem, 9:23, nós vamos fazer um intervalo, vamos ouvindo então agora Desgarrados, é isso aí, né? Com o Leopoldo Garcia. Por que Desgarrado?
Eu gosto.
Gosta, né?
Eu gosto de música gaúcha, assim, né? Então eu gosto dessa mais antiga, assim. Hoje até confesso que acompanho um pouco, assim, mas eu, na minha juventude, assim, tudo gostava muito de música gaúcha, música latino-americana, assim, né?
Na verdade, música gaúcha mesmo, grupos novos,
pois
tem
é.
Muito pouco.
Eu diria que eu passaria vergonha se tu me perguntasse,
mas,
assim.
Mas eu também não vejo, assim, nenhum um grupo musical gaúcho novo, assim, que do tamanho dos antigos.
Não,
né?
Não, eu era muito assim de acompanhar as Califórnias da canção. Assim,
e essa aqui é uma da Califórnia, né?
E de ver, assim, essas lendas, né, da música gaúcha ali, né?
Califórnia, canção da Califórnia, Califórnia da canção nativa.
Isso.
Já Desgarrado. Vamos ouvindo então.
Eles se encontram no cais do porto pelas calçadas, fazem biscates pelos mercados, pelas esquinas. Carregam lixo, vendem revistas, juntam baganas e são pingentes nas avenidas da capital. Eles se escondem pelos botecos, entre os cortiços, e pra esquecerem contam bravatas velhas histórias. Então são tragos muitos estragos por toda a noite. Olhos abertos, o longe é perto, que vale o sonho. Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade. Viram copos, viram mundos, mas o que foi nunca mais será. Mas o que foi nunca mais será. Mas o que foi nunca mais será. Cevavam mate, sorriso franco, palheiro aceso. Viravam brasas, contavam casos, bolindo esporas. Geada fria, café bem quente, muito alvoroço. Arreios firmes e nos pescoços, lenços vermelhos. Jogo do osso, cana de espera e o pão de forno. O milho assado, a carne gorda, a cancha reta. Faziam planos e nem sabiam que eram felizes.
olhos abertos, o longe é perto, que vale é o sonho. Eles se encontram no cais do porto, pelas calçadas, viravam brasas, compravam carros, pulindo esporas, carregam lixo, vendem revistas, juntam baganas, arreios firmes e nos pescoços lenços vermelhos. Cevavam mate, sorriso franco, palheiro aceso. Fazem escates pelos mercados, pelas esquinas. Geada fria, café bem quente, muito alvoroço. E são pingentes nas avenidas da capital. Jogo do osso, cana de espera e o pão de forno. O milho assado, a carne gorda, a cancha reta. Faziam planos e nem sabiam que eram felizes. Olhos abertos, o longe é perto, que vale o sonho. Eles se escondem pelos botecos, entre os cortiços, e pra esquecerem contam bravatas, velhas histórias. Então são tragos, muitos estragos por toda a noite. Olhos abertos, o longe é perto, que vale o sonho. Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade. Viram copos, viram mundos, mas o que foi nunca mais será. Mas o que foi nunca mais será. Mas o que foi nunca mais será.
Interagir ainda mais com a Rádio Miriam Caravaggio, salve o número 549-9952-3673 nos seus contatos e informe tudo o que acontece na sua comunidade.
Conheça a Farfatela Sabores e Eventos em Mato Perso, interior de Flores da Cunha. O espaço é ideal para casamentos, formaturas, aniversários ou eventos corporativos. Aos domingos, saboreie o almoço mediante reserva e vivencie a experiência Garden e um amplo jardim durante a tarde. Natureza, sabor e grandes momentos. Reservas pelo WhatsApp 549-9920-8235. No Instagram, arroba Farfatela. Telas, sabores e eventos.
Moinho Buratti, matéria-prima selecionada assegura o bom gosto e a qualidade de seu produto. Sua refeição fica melhor com a farinha de milho Buratti. Qualidade, tradição e respeito ao consumidor é nosso compromisso. Rio Buratti, terceiro distrito. Telefone 3259-2084. A melhor farinha de milho para suas receitas.
A doutora Bianca Brutomesso, médica de família, está com agenda aberta na Clínica Bonavita. Com um olhar completo para a saúde, ela realiza um atendimento humanizado, cuidando da pessoa como um todo, acompanhando casos de pressão alta, diabetes, colesterol alto, sobrepeso e obesidade. A clínica fica na rua Rui Barbosa, 139A, no centro de Farroupilha. Agendamentos pelo WhatsApp 549-9182-4287. Aproveite a ida ao Santuário de Caravaggio e compre o melhor do que é produzido na colônia. Salame, copa, capelete, tortéi, pães, queijo colonial, cucas, biscoitos, pamonhas, rapaduras, mel, vinhos, licores e toda a linha exclusiva de doces Vilma Paza. Também pode tomar um gostoso café servido pelos proprietários. Tenda de Caravaggio, Rodovia dos Romeiros, próximo ao Santuário.
Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Muito bem, 9:31, temperatura 14 graus, programa Gente que Faz aqui na Miriam Caravaggio, neste sábado, conversando com o professor João Inácio Pires Lucas. Bem, professor, então você já está em Caxias, já, como diz o gaúcho, aquerenciado.
Sim,
em Caxias,
totalmente,
né?
Sim.
E aí, veio casado ou casou aqui? Como
eu...
é que foi?
Não, mas foi logo em seguida, uhum. Porque eu acabei me casando também, né, para uhum. morar em Caxias e tudo. E já estava na hora de casar, sim. né, já estava namorando.
Com a patroa?
A patroa caxiense, daí...
O nome dela é...
É, Gabriela Ferrari.
Gabriela Ferrari.
Daí, desde o início, ali na UX e tudo, já casado e vamos lá, vamos embora.
Uhum. Quantos filhos tem?
Eu tenho um filho.
Um filho?
Sim.
E já está com...
25 anos.
Ah, tá. Já é homem, já conhece.
Já é homem, homem grande já.
Isso. E a dona Gabriela, ela é professora também ou não?
Ela foi ali, né, durante muito tempo na UX, mas ela também fez assim, o curso de moda, né, uhum. então ela também sempre teve um pé assim fora, né, ela... Uhum. E hoje ela então se mexe nessas coisas de moda, ela também tem proficiência em italiano também, uhum. ela gosta, né, então... se envolve com italiano e cultura italiana e filme italiano e aula italiano e, uhum. e moda e é isso aí.
E o menino foi
ele fez direito, né?
Direito,
ele fez direito, ele advoga hoje meio na área assim, de direito de energia, uhum. porque com o tio dele assim, irmão da minha esposa, essas coisas assim, né? Direito de energia, vejo que uhum. ele tá sempre envolvido assim, né, com essas questões uhum. assim, né, porque eu vejo que o pessoal tem muito forte uhum. de fazer usinas assim de energia solar,
sim.
né? Então, às vezes é umas confusões assim, porque tem a licença ambiental, aí às vezes as empresas da rede assim que aceitam, elas encrencam lá com a energia. Uhum. Energia solar também é uma energia que ela, se não é estocada, ela funciona num momento que talvez não tenha aquela pressão
sim.
toda, né?
Sim.
Então, assim, é uma confusão. Eu vejo que ele está uhum. sempre atuando, assim, né? Tem processo no Brasil inteiro, assim, que eles acompanham, assim, né? Dessas questões do pessoal que vai lá e faz, mas ele não fez a licença ambiental. Uhum. Aí, às vezes, as RGE, assim, deles sim. lá não querem aceitar. E é uma confusão uhum. ali. E direito, eu vejo que eles gostam de ter as confusões, sim. assim, né? Porque daí eles atuam.
É quando tem confusão que o direito entra, né?
Isso. Então eu fico pensando, nossa, né? Como... Então essa é uma área que eu vejo que eles têm demanda uhum. permanente, assim, né?
Muito bem. 30 anos, então, de UX.
Isso.
Aposentado já ou não?
Não, não.
Ainda não?
Não, sou uma criança, né?
Ainda não.
Não, estamos chegando perto ali, né? Mas uhum. falta ainda... um pouco.
Uhum. E nessa trajetória aí, professor, na Universidade de Caxias do Sul, quantas pessoas passaram pelas tuas mãos, como se diz, né? Quantas?
Ah, olha.
Várias atividades, não só
sim.
jornalistas e advogados, né? Porque...
Não, por exemplo, já há alguns anos, né? Então, eu tô também do mestrado, doutorado, né? De psicologia uhum. de história, então... na psicologia também, né? Eventualmente na graduação, mas e hoje então, mano. E muitos também em cursos de especialização
sim.
e pesquisa também, nossa, né? Quantos alunos foram bolsistas de pesquisa uhum. e fizeram pesquisas para saber o tamanho da torcida, para saber na época do antigo modelo de pedágio e para saber uhum. se abre um supermercado e para... Nossa, eu já pesquisei, assim, fora também as pesquisas nas prefeituras para ver, né, assim, avaliação de políticas públicas. E, uhum. Então, eu diria que de uma forma ou de outra, né, também eu tive funções administrativas, né, na universidade, uhum. desde lá da área, departamento, na reitoria, né.
Uhum.
Então, uma vida ali na UX intensa, mas também muito com esse pé fora, né?
Sim.
Fazendo pesquisas e avaliações, agora mesmo, esse ano, tivemos avaliações, assim, sobre criança e adolescente, assim, né? Por exemplo, Vacaria, tivemos todo um trabalho ali com Carlos Barbosa, lá no uhum. planejamento da cidade. Aqui em Caxias, agora, estamos fazendo uma pesquisa ali, né, sobre... os pets, e então nessa, isso também faz com que tu interaja, né? Com
sim.
muita sociedade, né? Mas é claro que o mais volume é dos alunos.
Uhum.
Então eu nem sei quantos já passaram, né? Sofreram lá nas minhas mãos, né? Eu diria os gremistas, né?
E se alguém perguntar, e muita gente deve estar perguntando, o que é um cientista político?
Pois é, boa pergunta, porque mesmo com meus familiares, eles sempre me perguntavam. Claro, assim, né? Não é muito diferente desses profissionais da área da sociologia, antropologia. Então, em princípio, os objetos de estudo, né, no meu caso, assim, a política, né, que cada vez mais se embrenhou em tudo quanto é área, né, porque hoje nós temos aqueles estudos mais tradicionais, né, assim, de partidos políticos, eleições, mas também as relações internacionais, né, a área das relações internacionais é junto com a ciência política, assim, né, por exemplo, nas universidades brasileiras, na pós-graduação. Então, desde sempre também, estudei muito em relações internacionais. O meu doutorado, ele era mesmo em política comparada, né, dos países da América Latina. E aí também essas coisas assim, as políticas públicas, né, também uma área forte. Mas com o tempo, né, foram surgindo novas temáticas, assim, né, os movimentos sociais e relações assim, de grupos, assim, relações de gênero, movimento feminista, movimento negro, né, e claro, né, eu diria assim, ó, no meu caso, então, sempre eu combinei, né, assim, a parte da pesquisa, né, então, eu pesquiso desde sempre, academicamente, mas também, né, nessas pesquisas aplicadas para a sociedade, aí amplia um pouco, né, então, fazer pesquisas para saber o tamanho da torcida, já fiz, assim, do Juventude, várias vezes, e fazer pesquisas eleitorais, né, pesquisas de avaliações de políticas públicas, pesquisa para ver se vai abrir o supermercado ou não, pesquisas assim. Então isso também é uma situação que, devido à minha formação em pesquisa, né, então esse tipo de coisa, e a docência, né, assim, então tem cientistas políticos que eles atuam mais como assessores, assim, né, assessores de partidos, assessores até, digamos assim, de organizações da sociedade, assim, sindicatos e entidades empresariais, né, mas no meu caso, assim, foi fundamentalmente, né, assim, tratar do tema da política. Hoje eu também, como eu atuo, né, no programa de pós-graduação em psicologia, também eu acabei me envolvendo, que era um estudo também que eu tinha no passado, que avaliassem sobre os fatores psicossociais, né, e estudar, por exemplo, no mundo do trabalho, né, aquilo que pode gerar o adoecimento, né, então como os burnout, absenteísmo, então ver assim, os fatores psicossociais, o quanto que eles são protetivos ou são de risco, né, como por exemplo assim, a jornada de trabalho, relação com os colegas, todas essas questões do mundo do trabalho que hoje em dia cada vez mais estão entrelaçadas com o bem-estar, né, assim, né, mas também com o adoecimento, né, de depressão, estresse, ansiedade. Tivemos assim mais recentemente duas pesquisas, né, com uma FAPERGS, mas num edital da Secretaria da Fazenda, junto com o BID, o Banco de Desenvolvimento, para ver sobre a saúde mental dos profissionais de segurança pública, né? Então fizemos com os policiais militares e os bombeiros militares do Rio Grande do Sul, também com os professores da rede pública estadual, né? Fizemos duas pesquisas muito grandes com esses setores, e provavelmente vamos dar continuidade investigando cada vez mais, assim, né, junto à Brigada Militar ali, vendo aspectos. E uma temática que nós estamos já finalizando, assim, um projeto que talvez não fique restrito, é sobre as apostas, né, e as bets, assim, os efeitos, né, para ver desde a saúde mental até o endividamento, né? Tivemos uma pesquisa ali também com o CNPq sobre a justiça restaurativa e tudo, e sobre o superendividamento. Então eu pipoco em várias áreas, assim, né, mas sempre nessa pegada, assim, de pesquisa, de consultoria, assessoria para dar sugestões para o poder público, né, em relação às suas políticas públicas. E também pesquisei já muito para a UCS, assim, né, e então é pesquisa e ensino.
E tem como viver hoje nesse universo, e eu lhe pergunto, vai entender por que eu lhe faço a pergunta, porque quando há uma, como é que eu posso dizer para ti, um negacionismo em cima da política, em cima da política, se joga a política, se faz um raciocínio, uma retórica, o movimento sindical, principalmente de trabalhadores, ele é um movimento partidário.
Sim.
Aí pergunta que ele faz, tem como você fazer um movimento sindical sem ter o olhar de um partido?
Sim.
Ou dos partidos?
Sim. Não, eu vou responder isso, mas eu vou responder também uma outra questão, assim, né? Porque eu diria, pela ciência política, como cientista político, né? É como se fosse um estudo, assim, medicina para ver uma doença.
Uhum.
Né? Então, eu como cientista político sofro pouco, assim, né? Em relação aos embates políticos, uhum, e os problemas da política, porque o cientista político, ele também estuda os problemas, assim, né? Eu diria, estuda mais os problemas do que as coisas boas quando,
sim,
funcionam, né?
Uhum.
Então, por exemplo, assim, como professor e pesquisador, né, de certa maneira, se mostra que os embates, assim, mais radicalizados, esses doutores do Facebook, eles funcionam fora do meio acadêmico, assim, né? Então,
uhum,
que é um espaço para justamente estudar essas questões todas. Eu diria que a política, ela cresceu muito, né? Eu sempre falo muito com os alunos, né? Que passou aquela época, assim, de que política era um lugar, política só tinha ali no partido. Tudo. Hoje, dentro de casa é política, porque temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos, as crianças podem, elas às vezes precisam ser protegidas dos próprios pais ou responsáveis, né? E tudo isso é da política, né? Do direito, da política, do universo jurídico político. Então tem política em tudo. É, claro que as pessoas confundem muito, né, política com esses embates partidários, né, das ideologias políticas, né? Esse é um pedaço da política, porque num hospital lá, em relação a como que vai ser feito um parto, isso tem uma discussão política, não é só uma questão médica, da saúde, dos operadores da saúde, porque a saúde é um direito, a educação, uhum, é um direito, o transporte é direito, e isso tudo joga a política nesses lugares todos, né? E não é só embate, também tem ciência, tem tecnologia. Agora, com certeza, né, se nós formos ver os movimentos sociais, como o movimento estudantil, o movimento sindical, esses movimentos mais antigos, assim, né, eles estão passando por uma crise, eu diria, assim.
Sim.
Né? Porque nós tivemos o Brasil também uma conjuntura interessante, né? Nós tivemos, assim, vários momentos, assim, de ditaduras, né, ao longo do século XX, e isso sempre gerava alguma dificuldade, né, para uma atuação sindical, estudantil, né? Diria que com a redemocratização ali, né, no final dos anos 70, nos anos 80, isso foi importante. Nós tivemos um rejuvenescimento, né, do movimento sindical, uhum, movimento estudantil, a reconstrução da UNE e a criação das CUTs e outras centrais sindicais, né, o sindicalismo mais autêntico. E nós tivemos ali, bom, porque o movimento ali da Constituinte, na metade dos anos 80, foi importante porque tínhamos uma efervescência social, né? A própria, o movimento todo da chamada reforma sanitária foi importante para a criação do SUS, não conseguiu que fosse tudo fosse só pelo SUS, né? Então nós tivemos uma decisão, que um modelo híbrido, né, com o SUS, mas também com a saúde privada. Mas foi super importante, e o movimento social, ele, eu diria assim, ele teve um protagonismo, né, assim, a partir dos anos 90, eu diria, já com a redemocratização consolidada, e digo porque já acompanhava isso desde os anos 80, né? Daí nós tivemos, eu diria, que um definhamento, assim, do movimento social, por vários motivos, as questões neoliberais, mas também porque começou a ter uma rotina dos processos eleitorais, uhum, né? E muito do movimento estudantil, o movimento sindical, ele acabou sendo engolido pelas,
sim,
eleições, que tem eleições de dois em dois anos, né? Então, e todas as eleições sempre são vistas como super importantes, né?
Uhum.
Então, assim, eu via e criticava, né, como muitas vezes o movimento estudantil, o movimento sindical, esses movimentos mais antigos, eles iam sendo engolidos, porque o movimento social, até ele cresceu fora dos partidos, na época da ditadura, por causa da repressão, né? Então nós tivemos muitos movimentos comunitários, movimento de bairro, movimento de mães, movimentos, por exemplo, social em Caxias, muito forte ali nos bairros Fátimas, aquela... que era um período que, não é que os partidos não existissem, mas era um período que às vezes não se permitiam assim os partidos, né? Era mais o MDB, a Arena, né? Então o movimento social ele desaguou assim, uma pressão que tinha nos sindicatos e nos partidos. Aí o movimento social, então, nos anos 80, ele estava com toda a prosa, assim, né? E, por exemplo, a região aqui, eu já fiz uma pesquisa comparando Caxias com uma outra cidade, financiada lá pelos estadunidenses, né? Para ver sobre essa coisa da organização política e como Caxias era um exemplo de uma forte organização, porque vai dos empresários, trabalhadores, a zona rural. Então o Brasil teve isso. Só que com a rotinização das eleições, meio que esse processo ele acabou engolindo muito do movimento social, né? E isso, então... gerou aquilo que a gente pode dizer assim, um certo aparelhamento, assim, né? Porque daí as entidades, o movimento, ele não só cuidava das coisas próprias disso, mas também das eleições, aí para ver candidatos, aquela coisa toda. E eu diria que a partir dos anos 90, dos anos 2000, os movimentos foram definhando. Então, hoje, né, nós temos uma atuação muito, muito fraca, assim, daqueles grupos que não são dos partidos políticos. Porque, em princípio, hoje, né, com tudo que temos, as pessoas que continuam ainda assim, numa certa militância desses movimentos, diminuiu bastante, porque também é um troço que tem sacrifício, tu tem que destinar parte da tua jornada, assim, do dia para reuniões e tudo, e às vezes e aquele desafio que às vezes tu tem que participar em reuniões e tem pessoas que pensam diferente, e são coisas demoradas, diferente hoje do que tem tecnologias, tudo rápido, né? Então nós temos hoje bem menos pessoas que se envolvem diariamente, porque as pessoas estão envolvidas em milhões de coisas, né? E daí ficou um grupo pequeno. E daí as pessoas que mais têm resiliência para sobreviver nisso são as pessoas que estão nos partidos políticos, né?
Pois é, e eu faço uma pergunta bem infantil, bem inocente, assim.
Sim.
Sabe? É, bem inocente a pergunta. Até porque ela é feita diariamente ou as pessoas têm medo de fazer às vezes.
Não, vamos lá. Essas são as melhores perguntas.
Ou tem medo ou tem medo de responder.
Sim,
mas,
eu não tenho medo de responder.
Mas a pergunta é bem infantil. Por que que... O sindicalismo, que são movimentos de classe, né?
Isso.
Geralmente, eu digo geralmente, porque não é pode ser.
Sim.
Que, mas geralmente, os partidos socialistas de... Vamos colocar no meio aqui, já que se fala tanto no Brasil de esquerda e direita, mas eu não gosto de esquerda e direita. Os socialistas e capitalismo. Vamos pegar esses dois sistemas. Porque geralmente os sindicatos de trabalhadores têm dentro dos sindicatos de trabalhadores, estão infiltrados lá dentro, no bom sentido.
Sim,
né?
Sim, participam.
Os partidos sim. Socialistas.
Sim.
E o patronal, o contrário.
Perfeito, eu acho que isso tem uma...
Por quê?
Eu diria historicamente, né, quando a gente vai para o século XIX, né, eu diria não só no Brasil, mas especialmente lá na Europa, Inglaterra, Alemanha e também já nos Estados Unidos, né, porque eu diria assim, ó, até o século XVIII, até a Revolução Francesa, a política era uma coisa muito elitizada, né? Então era uma coisa de nobres e famílias, aristocracia, né? Então a maioria da população não se envolvia diretamente, né? A maioria da população era escrava, serva, né? Assim, artesãos, pobres, né? O pessoal não se envolvia. Quando começa assim, né, as reformas democratizantes a partir do século XIX, né? E nós vamos ver isso na França, nós vamos ver isso na Inglaterra, e começa a aumentar o escopo e começam a ter eleições, né? E aí vai jogar uma parcela da população nova assim, na arena política, que nunca havia antes participado. Se a gente vai para o Brasil Império, nós tínhamos já algumas eleições ali, mas era 1-2% só que votava, assim, né? Que se envolvia mais na política, né? Então, assim, se a gente pega assim, a proclamação da República, aqui no Rio Grande do Sul, né, por exemplo, assim, os maragatos e chimangos, né, se a gente pega toda essa discussão. Os chimangos, assim, né, mais republicanos ali, lá dos Borges de Medeiros, do Júlio de Castilhos, né, eles eram, assim, classe média e alguns até latifundiários, mas era, assim, o pessoal da advocacia, da medicina, né. Não tinha, assim, a participação popular. Se a gente pega os maragatos, aí já é uma relação mais do campo ali, né? Fazendeiros, uhum, aquela coisa assim. Então, a política, mesmo no século XIX ali, era muito elitizada. Sim. Muito, assim, de poucos grupos. A partir já do século XIX, mas do século XX, aí começa a ter a democracia de massa, assim, uhum, né? E partidos, assim, né? E eleições, né? Isso vai jogando no processo político, né, novos personagens, especialmente, uhum, em trabalhadores urbanos. Começou mais com o homem, depois foi entrando as mulheres. E daí, e as antigas elites que governavam, que dominavam, eram muito mais relacionados à riqueza, uhum, né? À origem genealógica. Aí começou a jogar novas pessoas. Então, os próprios os partidos, que quando eles começaram a ser criados, o partido, um dos mais antigos, é o Partido Democrata nos Estados Unidos, uhum, Partido Republicano, né, os partidos estadunidenses. Aí começou os partidos europeus, Partido Brasileiro, assim, né, vamos dizer que realmente os partidos brasileiros vão ser no século XX, né, uhum, a gente tinha ali o Partido Liberal, o Partido Conservador.
Sim.
Aí começou, assim, ó, a própria sociedade, ela começou a se organizar nessa perspectiva, ou seja, as elites econômicas, né, burguesia, latifundiários, começou assim com os partidos mais conservadores, determinados tipos de partido, porque agora esses grupos, uhum, precisavam se organizar em partido, que antes não precisava, né? E os trabalhadores ali camponeses também foram se organizando, eles foram buscando os seus partidos. Sim. Originalmente. Então, se nós formos ver ali no século XIX, boa parte do século XX, os partidos, eles tinham uma identidade, assim, social muito forte, né? Mas a partir da Segunda Guerra Mundial, segunda parte do século XX, os partidos, eles começaram a ficar mais híbridos, assim. Uhum. Então, os partidos, eles começaram a... Eles tinham desde trabalhadores, empresários, tinha classe média, né? E daí começou, assim, partidos com certas conotações, assim. Então, o Partido Trabalhista era mais trabalhador aqui no Brasil, mas ele também tinha, assim, empresários, tinha, uhum, assim, latifundiários. Né? Aí os partidos mais liberais também tinham lá trabalhadores. Uhum. Aí eu diria, assim, que a partir da segunda metade do século XX, os partidos, eles, a gente chama assim, partido ônibus, pega qualquer um, assim, uhum, faz discurso para todo mundo. Nós não temos mais aqueles discursos, sim, tão específicos, né? Mas ainda sobrevive uma certa herança, que se nós formos ver, as centrais sindicais, né, dos trabalhadores, elas não só, porque daí também nós já tivemos no Brasil também grupos mais conservadores também entrando no movimento social, no movimento estudantil. Uhum. Isso mudou, assim, né? Mas ainda predominam, assim, né, os partidos, esses socialistas, porque eles têm uma identidade mais antiga, assim, né, com as preocupações do mundo do trabalho. Se nós pegarmos, assim, os partidos liberais, assim, partidos conservadores, eles também têm trabalhadores. Mas a tendência é que seja um espaço mais para as elites econômicas ali, né, formarem, assim, as suas propostas, né, a sua visão de mundo, de Estado, né. Então, nós temos ainda isso. Então, se nós formos ver hoje no movimento estudantil e sindical, nós temos grupos de direita também.
Uhum.
Temos também isso, grupos conservadores. Mas a tendência é que predominem, né, por exemplo, uhum, na União Nacional dos Estudantes, nos, sim, DCS, assim, grupos mais, assim, progressistas, socialistas, uhum, pelas propostas, assim, né, para mobilização. E se nós formos ver no movimento sindical empresarial, nós vamos ter mais lá partidos conservadores, uhum, né, que é a tendência de presidentes de entidades, sim, assim, tem essa afinidade ainda. Mas eu diria assim, um ex-presidente da Fiesp, ele já concorreu pelo Partido Socialista.
Sim.
Então, às vezes, volta, sim, e meia, né, se a gente for ver, se a gente pega lá o Geraldo Alckmin, que foi ministro da indústria, que assim, da Opus Dei, né, ele foi para o Partido Socialista. Nós pegamos a Simone Tebet, do agronegócio. Ela foi para o Partido Socialista. E eu diria assim, ó, nos partidos um pouco, assim, mais conservadores, nós também temos, assim, né, pessoas, assim, do movimento sindical. Assim. Mas eu diria que ainda o maior volume é nessa situação.
Professor, muito obrigado pela sua presença.
Sim.
Eu agradeço. Né?
É
foi
isso
um,
aí.
Um bom papo, né?
E o Inter?
E o nosso Inter.
E o Grenal ali, Zé. O que tu acha do Grenal ali?
Nós vamos sair da zona do rebaixamento, vamos buscar uma vaga na Sul-Americana e vamos passar o Grenal.
Eu também tenho essa expectativa.
Eu tô com essa expectativa.
Né? Eu diria assim que é uma expectativa boa que os meus alunos também tenham, né? Porque se isso não acontecer, nós vamos se encontrar na aula lá.
Muito bem, então, muito obrigado, um bom retorno para Caxias.
É isso aí, um abraço, é um prazer, eu me sinto em casa aqui, como eu estava dizendo para o Zé, já tinha vindo várias vezes, fazia um tempinho que não vinha, e nossa, é isso aí também, aqui no campus de Farroupilha, né? Quantos semestres e quantos alunos aqui, né? Judiando um pouco ali dos gremistas, passando os colorados, mas é isso aí, estamos ali na disputa, né?
Muito bem. O Gente que Vaz volta no próximo sábado, a partir das 8:30.